Ora, boa noite a todos, bem-vindos a uma live no canal Miguel Macedo. Hoje temos um convidado especial e os convidados especiais nesta casa têm sempre, sempre prioridade. Eu passo a cumprimentar o meu convidado, o Arthur Mesquita Guimarães. Não é a primeira vez que o Arthur está neste canal a contar a sua história, mas antes de passar aqui aos comentários e antes de fazer a abertura da live, quero passar a palavra ao Arthur e perguntar como é que está, Arthur? Está tudo bem consigo desde a última vez?
Sim, Miguel, está tudo bem comigo. Quero lhe agradecer mais esta oportunidade que me dá de voltar a estar consigo, que era a conversa, e ao mesmo tempo também cumprimentar todas as pessoas que nos estão a seguir. E está tudo bem. Muito obrigado. E mais uma vez, muito obrigado por esta oportunidade que me dá de estar consigo. Olha, essa... aqui à conversa.
O gosto é meu e a honra é minha de ter aqui alguém que não tem medo de lutar contra o próprio Estado para defender a família, única e simplesmente defender a família, e ainda por cima em favor da própria Constituição. Vejam só que ousadia que a família Mesquita Guimarães teve. Mas deixem-me ver quem é que está aqui pelos comentários antes de passarmos aqui já à ação. Para quem não sabe, houve boas novidades no que diz respeito ao desenrolar deste caso. Eu digo boas novidades e digo também surpreendentes novidades, mas nós já lá vamos. E vocês também vão ser dos primeiros a saber o que está a acontecer. Um ponto de situação para quem... Nós não vamos falar de tudo desde o início, porque senão tínhamos que ficar aqui 3 ou 4 horas. Mas quem quiser saber o que se passa e não faz a mínima ideia do que está a acontecer... Nós temos aqui uma live com o Arthur, é só pesquisar no canal. Aliás, não foi assim há tanto tempo, por isso é muito fácil de encontrar essa live. E como supostamente na sexta-feira iria ser feito um julgamento, eu convidei o Arthur para vir aqui dar umas atualizações do que estava a acontecer afinal. Só que hoje houveram novidades que nós vamos falar delas. Entretanto, eu vou ver quem é que está aqui pelos comentários, cumprimentar toda a gente. Está o Paulo, está o Daniel, mais está o Filipe, está a Maria, está o José, mais a Nikita, o António Silva, o Indri está a Portugal, o António Silva novamente, o Filipe, enfim, está por aqui o Rang também está cá, mais Apitos PH... Apítogos PH, mudaste de nome, que eu reconheço que não era este o nome, mas pronto. Alexandre também está cá. Os meus patriotas, o Nuno Freire e a Cristina Guimarães, boa noite para vocês. Vitor Batista, Gisele, Henrique, Graça, a Keller, um beijinho especial para a Keller, o António, enfim, está aqui muita gente, já está a começar a chegar o pessoal. E eu vou pedir que vocês deixem aí um likezinho, porque os likes são importantes. Os likes não têm só um efeito estético, ele de facto interfere no algoritmo do YouTube para recomendar esta live a outras pessoas, portanto, deixem aí um likezinho que é importante e partilhem nas vossas redes sociais para que mais pessoas fiquem a conhecer esta história de coragem e esta história maravilhosa que o Arthur já tem debatido já há algum tempo mesmo. Bom, Arthur, desde a última vez que nós estivemos juntos aqui no canal, contou mais ou menos o que aconteceu. As pessoas ficaram a conhecer o desenrolar da situação, porque muitas pessoas não faziam ideia da profundidade e da complexidade que era o caso. E muita gente nem percebia, afinal, qual é que era a sua batalha. E não percebia o seu ponto de vista, porque muitas vezes, digo eu, a própria comunicação social também não facilita muitas coisas e não passa a informação de uma forma bem clara e como ela deve ser passada. Mas, mal ou bem, o papel da comunicação social é importante para fazer chegar esta história ao país inteiro, ou pelo menos àqueles que conseguiram ter acesso a esta história. De lá para cá, houveram algumas novidades. E uma delas era um julgamento que estava marcado, para sexta-feira. Esta sexta-feira agora.
Sim, certo, Miguel. De facto, estava marcado o julgamento.
O que aconteceu, entretanto, desde a nossa última live até esta sexta-feira, que iria ser um julgamento?
Exatamente. Entretanto, desde essa última live, foi de facto marcado este julgamento aproximadamente um mês atrás. E eu penso que nessa última live, e a notícia que demos nessa última live foi do processo crime que metemos ao magistrado do Ministério Público, que em tribunal correspondia ao Ministério Público no processo. Este processo que estamos a falar e o processo do qual ia haver o julgamento na próxima sexta-feira é um processo relacionado com o Tribunal de Família, portanto não é o processo principal do nosso caso. O processo principal é um processo de reclamação de direitos que movemos contra o Ministério da Educação, contra a escola, o agrupamento de escolas Camilo Castelo Branco e contra o diretor da escola. Portanto, este é um outro processo, é um outro processo que nos foi movido já depois do processo principal de reclamação de direitos estar a correr, mas não vamos repetir tudo o que dissemos da outra vez, porque senão não saímos daqui, como diz. Mas, de facto, entretanto, depois daquele julgamento que deveria ter ocorrido, que teve marcado para 5 de julho, que acabou por não se realizar, depois disso foi a altura em que entendemos que deveríamos apresentar o processo de crime contra o magistrado por difamação. Não é? Um processo de crime que já foi reconhecido pela entidade competente, embora esteja em fase de inquérito, não há nenhuma sentença, mas que já foi reconhecido. Portanto, os seus conteúdos configuram o crime de difamação. E é um processo que vai seguir até ao fim, mas com certeza, porque andamos a brincar com... Enfim, o Ministério, esse delegado, andaram a brincar connosco este tempo todo e as coisas têm que ter... Enfim, não pode ser assim. Mas, entretanto, o que é certo é que fomos surpreendidos com a marcação de um julgamento para agora, para o dia 9. Que há um mês atrás, e como deram conta, há um mês atrás não nos ouviram uma palavra sobre este julgamento que esteve marcado para a próxima sexta-feira. E não nos ouviram uma palavra porquê? Porque face... à circunstância de o processo que movemos no Tribunal Administrativo ainda não ter nenhum resultado, portanto não há ninguém neste país que neste momento possa dizer que nós não estamos a cumprir com a lei, e nós temos a perfeita convicção que estamos a cumprir com a lei, e estamos a cumprir com aqueles que são os nossos deveres enquanto pais no que diz respeito à educação dos nossos filhos, e porque, de facto, as alegações que teriam... em cima da mesa para este julgamento que seria na próxima sexta-feira, no fundo estão sobre um processo de crime, não é? Fomos apanhados de surpresa porque pensámos que o julgamento não iria ser marcado, pelo menos até esse processo de crime ter desenvolvimento, já que ainda que não tivesse desenvolvimentos o processo de reclamação de direitos, pelo menos o processo de crime tivesse desenvolvimentos, entendemos, e ninguém nos ouviu uma palavra. Por estas duas razões, porque fizemos um requerimento ao juiz do processo, a dizer ao meu amigo, quer dizer, isto, meu amigo não, quer dizer, nos termos, enfim, digamos legais, fizemos claro. Mostrar que não faria sentido avançarmos com este julgamento, porque não havia uma sentença do Tribunal Administrativo, e ainda as alegações estavam debaixo do teor de um processo de crime para quem as produziu. Portanto, não era, este julgamento não parecia lógico. Ele não parece lógico desde o princípio. E por isso, ninguém nos ouviu uma palavra. Não tem muito sentido. E por isso, ninguém nos ouviu uma palavra. A partir do momento em que fomos notificados pelo Tribunal que foi indeferido, digamos, este pedido para suspender o julgamento, à partida restava-nos fazer um apelo público, porque estávamos a ver que as instituições que deveriam estar para nos defender não estavam com essa intenção. E particularmente o Tribunal de Família, porque o Tribunal de Família deve zelar pelo bem, pelos direitos, liberdades e garantias da família, e particularmente o Ministério Público, que deve fazer cumprir a Constituição, portanto, e quer dizer, ficamos, enfim, se não denunciarmos esta situação, este julgamento que iria acontecer, ficaríamos sozinhos, não é? Desperdiçando aquilo que é um dos artigos da Constituição que diz que a família, particularmente no que diz respeito à educação dos filhos, digamos que goza da proteção da sociedade e do Estado. Pois se nós não denunciássemos, efetivamente não podíamos gozar dessa proteção da sociedade e do Estado. E a verdade é que resultou. A sociedade mobilizou-se. E muito bem, né? E a verdade é que hoje, enfim, no fim da manhã, tenho a notícia que me é transmitida pelo nosso advogado, pelo gabinete do nosso advogado, a indicar que o Ministério Público tinha pedido o arquivamento dos autos, né? E que o julgamento já não iria ocorrer. Pronto, de facto, a boa notícia, e digamos, aquilo que de uma boa forma nos trocou as voltas em relação à conversa que tínhamos programado para hoje à noite, é que, de facto, o julgamento já não vai ocorrer. Em todo o caso, é importante verificar que há aqui, uma mobilização que já se fazia sentir por todo lado, e eu permitam-me, Que identifica aqui algumas pessoas que estiveram por trás da mobilização, para já porque é público, porque elas subscreveram, eu não vou elencar todos os que subscreveram o primeiro manifesto de apoio à nossa família, mas há pessoas que eu tenho mesmo que indicar, porque é na relação do grupo das pessoas que estão lá, que subscreveram esse manifesto, há algumas que tiveram uma ligação comigo muito direta e com muita estima e com muita amizade que eu não poderia deixar de referenciar, que foi o António Pinheiro Torres, Maria Helena Costa, Eva Almeida e o Ricardo Figueiredo. Portanto, todas as outras pessoas foram fantásticas, têm vindo a ser fantásticas ao longo de todo o processo e muitas outras que, entretanto, aderiram ao documento e que não estavam elencadas no documento inicial. Mas eu, nestas pessoas que elenquei, porque de facto tive nestes dois, três dias, tivemos uma interação que foi, enfim, que nos deixou sensibilizados, quer a mim, quer à minha família particularmente, à minha esposa, aos meus filhos, particularmente ao Tiago e ao Rafael. Eu não poderia, tendo aqui a oportunidade, ainda que abuse um bocadinho da boa vontade que tenho de meter aqui, de realçar o agradecimento nestas pessoas a todas as outras. Portanto, quer dizer, a coisa vai por aqui. Não sei se deixei claro, digamos, enfim, também vamos encadeando a conversa e provavelmente a gente vai abrindo mais para se perceber melhor tudo isto. Miguel, passo-lhe a palavra para, se quiser, pôr-me alguma questão para eu poder esclarecer melhor.
Claro que sim, eu vou aqui aproveitá-lo e esmiuçar tudo aqui, com o Arthur, eu não vou deixá-lo ir embora. Entretanto, eu vou reforçar aqui a ideia do que o Arthur estava a dizer, e até tinha aqui a tela do meu computador partilhada, e saiu o artigo hoje na plataforma Renovar. A plataforma Renovar é uma plataforma desenvolvida, penso, também pela família Mesquita Guimarães, não estou enganado, não é?
Sim,
a plataforma foi desenvolvida por vocês.
Sim, portanto, a plataforma Renovar, digamos, foi organizada em 2009, depois de que foi aprovada a lei que impunha a educação sexual obrigatória nas escolas. Portanto, ela resulta, digamos, de um grupo de amigos, né, que andaram com a plataforma Renovar para a frente. Tanto, digamos, o conjunto das pessoas que estavam em volta da plataforma Renovar estavam espelhadas no próprio site. Hoje entendemos que não há necessidade disso, e eram, enfim, umas largas centenas de pessoas. Hoje entendemos que isso não há necessidade de estar espelhado, por muitos motivos, e que não vale a pena agora explorarmos essa vertente. Mas, de facto, enfim, nós tivemos na origem, não há dúvida nenhuma que eu tenho vindo a ser o coordenador, digamos, das ações e do trabalho do site, etc., mas é uma plataforma que envolve outras pessoas, não é?
Muito bem. E é uma plataforma que ajuda imenso as pessoas que possam estar a passar por uma situação idêntica, visto que isto é um problema que, no fundo, toda a gente que tem filhos na escola atravessa. Só que a maior parte das pessoas não abre estas lutas, a maior parte das pessoas, se calhar, nem tem conhecimento destas coisas, e a maior parte das pessoas não tem força para combater esta batalha, que é uma batalha muito, muito dura.
Miguel, mas já agora, se me permite, mas devemos desmistificar isso, porque efetivamente as pessoas têm que perceber que
Não estamos a falar de uma coisa de outro mundo, é isso?
Não estamos a falar de uma coisa de outro mundo. Desde já, porque eu e a minha família somos pessoas extremamente simples. Portanto, isto é mesmo para os simples. Não é necessário mais do que isso. Haverá pessoas que são menos simples que nós, mas não é necessário ser... É para pessoas simples, efetivamente. E a verdade é uma. Eu penso que o que aconteceu hoje, naturalmente... Com o grupo das pessoas que se juntaram em volta em nosso apoio, é prova provada, passa a repetição, de que de facto nós temos que, não podemos trair a nossa consciência, temos que seguir aquilo que são as nossas convicções, enfim, de uma forma honesta, com certeza, e não podemos ter medo, quer dizer, o ter medo não resolve o problema, o ter medo aumenta o problema. Quem enterra a cabeça na areia, mais tarde ou mais cedo vai acabar por sofrer as consequências. Portanto, não vale a pena enterrar a cabeça na areia. As pessoas têm que ser frontais, enfim, com regras, com certeza, vivemos em sociedade, com respeito pelas instituições. Já agora voltando um bocadinho atrás, quando nós tivemos o primeiro contacto com a Comissão de Proteção de Menores, que terá sido o órgão pelo qual este processo foi desencadeado no Tribunal de Família, e eles nos confrontaram com a possibilidade de ou mandarem para o Ministério Público ou devolverem o processo à escola, não é? Nós encantados, mandem para o Ministério Público. Quer dizer, eu depois já não sei por que razões é que aquilo foi parar ao Ministério Público, só quase passado um ano é que aquilo foi ter ao Ministério Público e já foi no seguimento de umas declarações dos deputados e não sei o quê do Partido Socialista. Mas isso é outra história. Mas mandem, quer dizer, nós queremos justiça, não queremos outra coisa que não seja justiça. Pode mandar para o Ministério Público, ou até podemos nós lá levar. Quer dizer, nós não temos medo do Ministério Público nem ninguém, até porque o Ministério Público está lá para cumprir com a Constituição. Não foi o que aconteceu nos episódios que sucederam no Ministério Público até o dia 2. Como todos sabem, o magistrado do Ministério Público que estava a acompanhar o nosso processo também já não está no processo. Portanto, mereceu do processo crime e ele saltou fora do processo. E há um outro magistrado. Eu não posso dizer isto, porque, enfim, porque é que tudo isto se passou hoje, mas a verdade é que o documento produzido pelo magistrado que levou ao pedido de arquivamento dos autos seria aquele documento que seria esperado logo no primeiro contacto que tivemos com o Ministério Público, porque nós nunca escondemos nada a ninguém, pusemos sempre tudo preto em cima, preto no branco, portanto, admito, pode ter sido aqui um problema de magistrado, efetivamente o documento produzido hoje é um documento sensato, quer dizer, era o que devia ter sido produzido logo no início e provavelmente tínhamos poupado aqui muito tempo, não é? Peço desculpa, eu cortei o seu raciocínio para só fazer este parentezinho, mas entretanto, passa a palavra.
Bom, eu também vou partilhar aqui e vou reforçar a ideia. Antes de ir lá, é engraçado que não quero falar de política porque não vale a pena falar de política, mas é só uma curiosidade da minha parte que eu também vou alertar as pessoas que estão a assistir. O Arthur, digamos que a família Mesquita Guimarães, quando começou com tudo isto, quer dizer, não foi a família que começou, foi o Estado que começou com isto, não é verdade?
Exatamente.
Quando isto tudo começou, João Costa ainda era secretário de Estado da Educação. Hoje ele é ministro da Educação. É uma curiosidade muito interessante. É que nós temos a mesma pessoa, mas está num cargo que, dentro da hierarquia do Estado, tem mais poder ainda. Isto pode ser uma demonstração. Isto não estou-lhe a perguntar, sou eu que estou a dizer. Isto é Miguel Macedo é que está a dizer. Isto pode ser uma demonstração de poder da parte do Estado no que diz respeito à educação. Agora, o que foi muito interessante foi de facto o que aconteceu hoje, que foi este arquivamento e digamos esta desistência. Ir a tribunal já era uma coisa ridícula, mas ter que chegar e caminhar, vocês estão há anos nisto, não é?
Repare, nós, a este ponto. Exatamente, nós neste processo com o Ministério Público, né, estamos desde outubro de 2020, não é? Com episódios de facto humilhantes, desde o primeiro episódio que tivemos ao nível do Ministério Público. E mesmo nas diligências que tivemos ao nível do Tribunal de Família, tivemos episódios humilhantes, né? Entre, enfim, pronto, não guardámos qualquer tipo de rancor com quem quer que seja, mas de qualquer das formas tivemos episódios que foram menos delicados num tribunal, particularmente num tribunal de família, e já depois de conhecido o relatório das técnicas da Segurança Social, em que não apontavam defeito nenhuma nem à família, nem aos pais, nem à estabilidade emocional, todo tipo, quer dizer, apontavam a família como uma família normal, em alguns dos rapazes até dizia que eram acima da média, portanto, depois de tudo isso conhecido, né? Depois de haver um ofício do secretário de Estado que, enquanto não conseguiu levar a melhor no conjunto dos recursos, das providências cautelares que correm no outro processo que não é este, no Tribunal Administrativo, no fundo o que é que acontece? Nós, quando acionámos o processo no Tribunal Administrativo, a primeira coisa que fizemos foi acionar uma providência cautelar para isolar os rapazes do problema. Quando eu digo os rapazes, aos meus filhos, o Tiago e o Rafael... Não é para os proteger.
A minha canalha,
os meus miúdos, os meus rapazes, eles são bons rapazes, portanto, a forma como eu os tratar, eles vão,
não, sim, senhor.
Vão senti-la como carinhosa, portanto, é igual. E provavelmente estarão a assistir à nossa live. Eu estou no meu gabinete, onde trabalho todos os dias, portanto, na minha empresa, para estar mais isolado e para estar mais descontraído, mas eles estarão lá em casa, seguramente, a assistir à nossa live. Mas está bem.
Então, eu deixo um abraço para eles, aqui um abraço do Miguel para eles, para todos eles, e cumprimentos também para a sua esposa.
Admito que eles estejam, seguramente que será. Mas só para lhe dizer o seguinte, portanto, nós tentámos logo à partida pôr os rapazes de lado, e para isso acionámos as providências cautelares. O que é curioso é que, e depois daquela tentativa de acordo, final administrativo, não vamos repetir tudo isso, que foi falhada não pelo nosso lado, mas pelo lado do Ministério da Escola, que acabou por não haver acordo nenhum, graças a Deus, porque aquele acordo eu, enfim, deixei-me levar, no sentido da proteção do Tiago e do Rafael, deixei-me levar ao limite dos limites, e depois acabou por ser falhado, o acordo acabou por não avançar por parte do Ministério. Quer dizer, depois disso, a primeira providência cautelar, o que dizia, era que os rapazes não só não recuavam os 2 anos, que iriam ter que recuar, quando a escola fez cumprir o despacho que tinha sido emitido pelo seu secretário de Estado à altura, né, agora primeiro a ministro da Educação, e não só não recuavam esses 2 anos, como passariam normalmente até ao fim dos processos em tribunal. O que é que isto significa? Significa que o Ministério da Educação foi recorrendo destas providências cautelares. Isto é absolutamente inaceitável, para no momento em que conseguiu dizer assim, pronto, então o Ministério agora pode chumbar. Portanto, de recurso em recurso, ele lá conseguiu fazer com que as providências pudessem eficácia. O que é um disparate, não é? Porque, no fundo, nem é nenhuma vitória em relação ao processo principal. As providências cautelares, ao perderem eficácia, só fazia com que o Estado, com que a escola, o Ministério, a escola pudesse chumbar os rapazes. Isto é absolutamente impensável. Quer dizer,
inconcebível.
Inconcebível. A perseguição que efetivamente a nossa família recebeu, até tem vindo a ter até o dia de hoje, é uma perseguição real. Uma família que luta, que para nós não somos nem melhores nem piores que os outros, somos as pessoas do mais normal que todos nós possamos pensar. Agora, o que é absolutamente inaceitável é a perseguição que de facto foi feita, não tenhamos dúvidas, portanto, porque senão, quer dizer, provavelmente nem metade, podíamos discutir isto no tribunal e estamos dispostos a isso e até podemos vir a não ter razão, eu não me acredito. Mas podemos vir a não ter razão. Mas a verdade é que mexerem numa providência cautelar, que já cautelava os rapazes de terem expostos neste processo, a responsabilidade não é nossa. Portanto, não fomos nós que... Foi quase que pegarem nos rapazes, pôremos à frente deles e dizer, agora dispara, se és capaz de disparar. Claro que somos capazes de disparar, tal qual fez Abraão, não é? Que se não tivesse levado o filho para o pôr na fogueira, provavelmente nós hoje tínhamos tido um destino diferente do que temos. E graças a ele ter posto o filho em cima da fogueira, depois, claro, logo a seguir alguém o mandou retirar porque não era para ser aquilo, mas foi para testar a fé e a coragem e a audácia e a obrigação que ele tinha em responder a quem tinha mais competência para decidir isso. Portanto, tudo isto é de facto foi um ato de perseguição, quer dizer, não tínhamos ilusões, quer dizer, pronto, não há cá rancores, não há coisa nenhuma. Agora, é óbvio, quer dizer, O processo de crime que movemos contra o magistrado, mas com certeza que será para seguir até ao fim, isso com certeza, porque, enfim, há limites, não é? Ele devia estar lá para fazer cumprir a Constituição, assumir um papel de educador-mor do reino e a querer impor as suas, em vez de defender a Constituição e fazer cumprir a Constituição. Mas pronto, adiante, cá estamos,
quando for preciso. Esta família teve a coragem de processar o magistrado. é para vocês verem, teve a coragem de o fazer. E isso vai a tribunal, isso tem que ir a tribunal porque o processo está a decorrer e vai decorrer normalmente.
Com certeza, certo? Que sim, com certeza que sim. E é este sinal que eu gostava de dar às pessoas, não há volta a dar. De facto, é a hora dos pais, é um slogan que se tem ouvido dizer por diversas pessoas, a Marilena Costa até tem um livro que tem isso por título, É Hora dos Pais, e não há dúvida nenhuma, quer dizer, a obrigação enquanto pais é de facto uma obrigação séria, e como é uma obrigação séria, não tem limites, é o que tiver que ser, com toda a humildade, mas é o que tiver que ser, não podemos estar coagidos porque o que é que vão pensar de mim, ou que deixam de pensar, depois vão perseguir os meus filhos na escola, depois os professores, não é nada disso, não acontece nada disso, não há razões para acontecer isso. E se acontecer, pois temos de estar à altura de dar a resposta adequada, não é? E é uma vantagem, e temos uma vantagem muito grande, é que efetivamente hoje existem instituições já em Portugal disponíveis para apoiar os pais, particularmente no que diz respeito a estas questões de liberdade de educação e de abusos de poder, seja de quem quer que seja. Enfim, também não vamos agora pôr tudo em cima deste ou daquele ou daquele outro, mas, portanto, o processo até é mais fácil. O processo até é mais fácil. E se as pessoas, de facto, enfim, se não vão à luta, se não vão à luta, depois também não podem reclamar, não é? Ah, nem sabes o que aconteceu na sala de aula, não sei o quê, quantos colegas nossos, pais dos nossos filhos, aí nem sabem o que é que aconteceu na sala de aula porque tu permites, senão não acontecia, não é? E as pessoas têm que perceber isto, porque sem isto não vamos lá, não é? Sem esta postura, que é uma postura de obrigação constitucional, efetivamente, porque os pais é que são os guardas dos filhos e os principais responsáveis pela educação.
Certo.
Sem esta postura, apá, não pode ser, não vamos lá. Não nos podemos queixar que depois o mundo nos cai em cima. Claro que cai em cima, porque nós não atuamos como devíamos atuar naquilo que são as nossas obrigações. E esta é uma obrigação muito séria, porque estamos a falar dos nossos filhos, não é? Dos quais somos, de facto, responsáveis, não é?
Arthur, deixa-me perguntar sinceramente. Acha que isto vai ficar por aqui?
É assim, repare, portanto, nós hoje, como disse, fomos notificados que o julgamento ficava sem efeito e que o Ministério Público pediu o arquivamento dos processos, e fomos notificados, porque quando isto acontece, isto é processual, também nos perguntaram se nós aceitávamos, não é? E claro, nós já demos o nosso parecer positivo para arquivar os processos, achamos que eles já deviam ter sido arquivados há muito tempo, não é? Quer dizer, há aqui alguns trâmites que ainda vão correr para isto se concretizar, não é? Quer dizer, mas no ponto em que está, naturalmente, que não deve, enfim, não tem para onde se lhe pegue, não é? Agora, é óbvio, temos o processo administrativo, mas esse até fomos nós que acionámos, e exatamente como estávamos tranquilos, quando nos puseram a hipótese, aqueles anos atrás, que isto podia parar ao Ministério Público e ao Tribunal de Família, nós não tivemos qualquer tipo de embaraço nessa natureza, porque é aí, de facto, que eu espero a justiça, e se ela não se fez antes, enfim, é porque provavelmente, enfim, não vale a pena a gente agora esmiuçalhar isto muito, mas é porque provavelmente o cargo não estava ocupado por parte do Ministério Público pela pessoa adequada. Vamos acreditar que assim seja, vamos acreditar que só por essa razão é que assim aconteceu. Portanto, quer dizer, estamos tranquilos, e de facto o processo for arquivado, é arquivado. Não significa que não, mais tarde ou mais cedo não possam vir a tirar da carteira, da gaveta, mas não é fácil, não é? Porque, até porque o Ministério Público, ao pedir o arquivamento do processo, ele tem que também o justificar, não é? À luz dos elementos que constam Exatamente. Do processo, não é? E os elementos que constam no processo, é óbvio que só poderiam encaminhar um assunto para este sítio, não era para outro, quer dizer, quase nem valia a pena ter havido julgamento nenhum desde a primeira hora, não é? Quer dizer, pronto. E é importante que saiba também aqui o seguinte, e eu já o disse na outra live, penso eu, é que nós, de cada vez que aparecemos a denunciar o que está a passar com o nosso caso, somos muito cautelosos, porque nós não estamos aqui numa perspectiva de show-off, ou seja, do que for. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Aquele julgamento que foi marcado para 5 de julho, que era, isto seria quase a repetição desse julgamento, nós conhecíamos as alegações do procurador desde abril. e ninguém nos viu dizendo, falar sobre as alegações. E porquê? Porque partimos do princípio que com aquelas alegações e com as alegações que nós tínhamos quando, depois de algumas conferências, o juiz diz, pronto, então vamos para julgamento. O Ministério Público apresentar as suas alegações e a família Mesquita Guimarães apresentar as suas alegações. As nossas alegações, o alinhamento que diziam, e justificado, é que, no fundo, aquele tribunal nem tinha competência para andar com isto daqui para a frente, porque não havia uma decisão do Ministério do Tribunal Administrativo. E quem era aquele tribunal para impor a participação das aulas, não é? Pronto. E com as outras alegações, que são aquelas que denunciámos à altura da marcação daquele julgamento, nós pensámos que o tribunal simplesmente, no mínimo, ia suspender o assunto, porque aquelas alegações eram descabidas de todo. Portanto, mas não o fizemos, só o fizemos porque foi marcado um julgamento que, por acaso, não andou para a frente, não porque, pelo nosso interesse, porque nós estamos disponíveis para o julgamento àquela data, hoje, como estaremos amanhã, se for preciso. Só aí é que nós denunciamos, certo? Portanto, não há aqui nenhum interesse show-off. Neste que digo, agora neste episódio que é mais recente, nós temos a notificação para o julgamento há um mês a esta parte e ninguém nos ouviu dizer nada que não faça há duas semanas a esta parte, por aquilo que há um bocado disse, porque nós metemos um requerimento para a suspensão do julgamento em função daqueles argumentos que há um bocado já indiquei. Portanto, nós só aparecemos quando temos necessidade de tornar público porque gozamos da proteção da sociedade e do Estado. Volto a repetir. Enfim, até aqui não estávamos a gozar muito da proteção do Estado. Parecia que não estávamos, porque não temos qualquer tipo de problema, não é? E estamos cá para assumir as nossas responsabilidades naquilo que são as leis do Estado, não é? Que temos perfeita convicção que nos defendem de todas as formas, não só a Constituição da República, como a própria Lei de Bases, como todos os tratados internacionais que Portugal subscreveu relacionados com esta matéria, que são lei em Portugal, quer dizer, isto é limpinho, quer dizer, portanto, aquilo que aqui poderia estar a embaraçar é um estatuto do aluno que nem diz objetivamente que os rapazes têm que chumar, não há lá nada que diga. Diz que a frequência das aulas é obrigatória. Pois isso nós sabemos e os nossos filhos frequentam todas as aulas, têm que frequentar. Só por motivos de força maior e com gosto, porque eles gostam de andar na escola. E só não frequentam. Só, quando têm uma falta, quando há uma falta a qualquer disciplina, seja ela qual for, é porque de facto há um motivo de força maior, porque eles gostam de ir às aulas, eles gostam de aprender. Portanto, não é isso que está em causa neste caso. Neste caso, o que está em causa é uma disciplina que foi tornada curricular, que nós entendemos que colide com os nossos interesses, que nos expropria enquanto pais, não é? E se ela foi tornada curricular, se o legislador não teve o cuidado de respeitar a Constituição e tudo, tal como a Constituição diz que os principais responsáveis são os pais, nós não temos culpa disso. Portanto, se a lei, se há um regulamento do aluno que passa por cima de tudo isto, o problema é do regulamento do aluno, o problema não é nosso. Mas esta é a discussão do Tribunal Administrativo, que não está concretizada. Aliás, o Tribunal Administrativo, até o dia 2, tirando as diligências da tentativa de acordo, ainda não houve mais diligência nenhuma, e tirando as providências cautelares que se foram sucedendo, pronto, mas não houve mais diligência nenhuma no processo principal. Portanto, não há ninguém neste país, neste momento, que possa dizer que os Mesquita Guimarães estão atrás de, seja a lei que for, porque não é verdade, não é verdade. O Estatuto do Aluno é uma lei de valor inferior que é imediatamente superada pelas leis que estão acima. Isto é do direito, é clássico, não é? Não se odeia o jurista, como é óbvio.
Certo. Deixa-me perguntar outra coisa, Arthur. Estava aqui a pensar e fiz aqui uma conta de cabeça. Como sabe, deve ser uma pessoa atenta também politicamente, nós estamos numa fase em que já se falou, agora já não se fala tanto, mas o assunto não morreu, de projetos de alteração à Constituição Portuguesa. Isso foi apresentado por alguns partidos. A minha questão aqui é muito simples. Nós temos, aparentemente, três projetos que vão ser apresentados, que é um do Partido Chega, outro do PSD e outro do Partido PS. Penso que sejam esses. Será que nós assistimos aqui a uma tentativa de alterar a Constituição no que diz respeito aos direitos fundamentais da família sobre o direito dos seus filhos e, posteriormente, voltar à carga com este assunto? Visto que aqui não tem matéria, porque eles estão a violar a própria Constituição, no fundo. Não terá aqui qualquer coisa de
estranho? Miguel, Isso é uma inquietação que nos deve deixar atentos, não é? Não só nos direitos, liberdades e garantias no que diz respeito à família, não é? E quando eu digo família, digo a minha ou de qualquer outro português, e não só outros direitos fundamentais, quer dizer, se a Assembleia da República tiver a ousadia nesta fase de fazer qualquer alteração da Constituição, eu penso que, de facto, atua mal, não é? E há um limite para a ação das alterações na Constituição da República. Há um limite, quer dizer, tudo aquilo que diz respeito a direitos, liberdades e garantias, quer dizer, não está nas mãos da Constituição da República. Do Parlamento. São coisas muito complexas. Sim. Repara, ninguém nos pode retirar, por razão alguma, jamais, né? Porque, repara, eu não vejo outra forma de nos organizarmos que não seja por um Estado de Direito, né? Mas tem que haver aqui garantia de que há direitos e liberdades fundamentais que não podem ser beliscadas de maneira alguma, né? São intocáveis, né? Portanto, esperemos que nessa matéria impere o bom senso. E o bom ser franco, eu não conheço os projetos de lei. Tenho estado atento, enfim, às coisas que se vão dizendo, mas não, já porque não sou jurista, não é? E depois porque sou uma pessoa muito livre, sabe? Eu penso que já lhe disse isto na outra live. O meu pai é só 100 anos mais velho que o meu filho mais velho, está a ver? O meu filho mais velho nasceu há 2 dias do meu pai fazer no aniversário de 100 anos, já não era bíblico, mas nasceu há 2 dias. E o meu pai educou-me para a liberdade. Okay? Portanto, eu sou uma pessoa extremamente livre e sou uma pessoa extremamente, reconheço a importância da organização da sociedade, quer dizer, eu reconheço a importância do Ministério Público, eu reconheço a importância do Tribunal de Família, eu reconheço a importância do Governo de Portugal, seja ele qual for, percebe? Reconheço a importância das instituições, não é? Embora... Infelizmente estes órgãos do Estado nem sempre têm sido ocupados por pessoas, enfim, as pessoas pensam que ficam com o rei na barriga e que podem mandar a passar por cima de tudo e de todos, o que não é verdade, não é? Mas, de facto, com alguma inquietação devemos encarar essa situação de uma mudança constitucional, porque trazia-nos embaraços mais acrescidos numa luta no género da minha, não é? Quer dizer, pronto, isso não há dúvida nenhuma, podíamos tirar aqui alguns embaraços, mas ouça, teremos que encarar outras formas enfim, ninguém nos vai pôr o pé em cima, portanto, isso aí é um princípio base da liberdade, ninguém nos vai pôr o pé em cima, não é? há limites.
Com certeza. E uma das coisas que nós sempre vamos ter o direito de fazer é manifestar, e isso com sempre certeza. Vai acontecer. E quando eu acho que quando as pessoas perceberem que o poder que elas têm como povo é que aquilo que os políticos mais temem são as pessoas na rua. As pessoas ainda não perceberam muito bem isto, mas é o que eles mais temem, é ter o povo na rua.
E temos um bom exemplo do que aconteceu na sexta-feira, não é? Temos um bom exemplo.
E era aí que eu queria pegar nessa questão. Sendo que, isto pergunto eu, assim, por lógica, sendo que o julgamento foi arquivado, a priori esta manifestação, não sei se o Arthur sabe se ela vai ou não vai acontecer, mas eu achava, e esta é a minha opinião, a opinião do Miguel, eu achava que esta manifestação teria que acontecer na mesma. Poderia ser noutros moldes, poderia já não ser no tribunal, porque não faz sentido, já que ninguém vai para o tribunal, mas poderia acontecer de outra forma, noutro tipo de instituição responsável. Mas eu acredito que esta manifestação, já que teve tanto trabalho para ser organizada por um grupo de pessoas que tiveram a coragem de dar a cara para apoiar, eu sou, atenção, eu não sou ninguém, mas esta é a minha opinião, eu acho que sou da opinião que no dia 9 era sair o pessoal à rua na mesma e continuar a manifestar.
Porque Miguel, assim, estamos a falar Miguel, Miguel, eu sou suspeito porque sou parte da causa... Nesse respeito. Agora, a verdade é uma, eu penso que a comissão que desencadeou a manifestação, que há quem diga que não tem nada a ver comigo, quer dizer, são de facto amigos, não há dúvida nenhuma, e alguns deles eu conheço pessoalmente, mas foi uma iniciativa por parte deles, e eu penso que eles já fizeram um manifesto a indicar que, enfim, está alcançado o objetivo, no fundo era defender a família. Eu quando digo aqui a família, não é a família Mesquita Guimarães, é a família no seu conceito de família. As famílias,
a instituição quero, família.
A família, não quero dizer famílias, porque senão ela pode nos levar para outras coisas que eu, enfim, não quero falar disso. A família, portanto, o que é a família. Claro. O objetivo está alcançado. Agora, há uma coisa que eu lhe posso garantir. É que se me chegasse aos ouvidos que um conjunto de pessoas, mesmo assim, entendiam que queriam fazer um manifesto, fosse que natureza fosse, em Famalicão, admito que o local mais próprio não seria o tribunal, porque já não se vai lá correr nada,
não
é?
Portanto, já não faz sentido.
O manifesto em apelo a inequívoco respeito pelos direitos, liberdades e garantias da família, não é? Em Famalicão, pois poderiam contar comigo como participante, com certeza que sim. Ou não é com certeza, é de certeza que sim. É de certeza que sim. Eu isso, naturalmente, que estaria na primeira linha, não é? Porque, assim, agora, eu desencadear isso não seria muito correto, tal como, no, como ao contrário, que há pessoas que andaram a dizer, não fui eu que desencadeei a manifestação que ocorreu.
Não, não,
e
não.
Que há uma coisa que eu sei, a manifestação ia contar com muita, muita, muita gente. Isso eu sei, porque recebi algumas dezenas de WhatsApps e de comunicações e de por aqui e por ali e nas conversas de rua com pessoas amigas e conhecidas, né? Inclusive até assim, algumas manifestações por parte de amigos dos meus filhos, de familiares de amigos dos meus filhos e tal, que enfim, estavam em linha com toda esta questão. Portanto, como digo, de certeza que se, no sentido da defesa, da inequívoca defesa, para que fique bem claro aos olhos de quem vai conduzindo os destinos públicos deste país, que os direitos, as liberdades e as garantias da família são para ser respeitados inequivocamente, claro que eu estarei lá. Claro que eu estarei lá, não é? Portanto, isso não há dúvida nenhuma que estarei. Mas não posso ser eu a desencadeá-la, não faz sentido.
Claro que não. Claro.
Não faz sentido, mas estaria lá e viria com bons olhos, seria razoável. Mas também compreendo, por uma questão de respeito por todos aqueles que se empenharam em de facto desencadear a manifestação, até porque há gente que vinha de longe, não é? Há gente que se ia deslocar de longe. E eu compreendo que foi muito sensato pelo menos deixar à liberdade das pessoas o quererem, enfim, se as pessoas agora entenderem que mantêm essa ação, pois já aqueles que a desencadearam, enfim, não querem ficar com o peso, digamos, de dizer, enfim, podiam também, se já não vai haver nada, podiam ter avisado, não é? Portanto, eu compreendo perfeitamente a atitude tomada pelo grupo que desencadeou a manifestação, entretanto, em ter dito às pessoas o que aconteceu, ter dado a indicação de que, de facto, isto tinha acontecido e que a manifestação tal qual estava organizada, que já não vai ocorrer. Eu compreendo isso. Acho de sensatez por parte de quem, do grupo que estava à frente de toda essa organização. Mas, como digo, ainda que seja um punhado de pessoas que entenda que quer fazer uma diligência na entrega de um documento que seja na Câmara Municipal, na entrega de um documento que seja na Comissão de Proteção do Norte de Famalicão, na entrega de um documento que seja à escola, pois com certeza eu estarei na linha da frente nesse processo. Tenho é que ser conhecedor, se não for conhecedor também não poderei fazer. Mas como digo, claro. não pode ser nada, eu não vou desencadear coisa nenhuma. Não. Portanto, o meu processo é de facto lá dentro, no tribunal, e quer no administrativo, quer na família, foi lá que eu desencadeei o processo, é lá que eu... O meu campeonato é lá dentro, está a ver a ideia? Agora, naturalmente, vou denunciando aquilo que, quando vejo que as instituições que estariam para me defender, não o defendem e tenho que recorrer do resto dos órgãos do Estado e da sociedade. Só nessa altura é que nós fazemos denúncia. Percebe? Esta é a minha percepção da questão que coloca.
Claro, e eu aqui também só deixo a minha opinião, aquilo que eu acho. Claro que, sendo que foi cancelado, se calhar não faz sentido pessoas que vêm de muito longe fazer esforço comparecerem, claro. De facto. Mas fica aqui expressada a minha opinião de que, se fosse possível para as pessoas que vivem próximo, eu acho que, ou até criarem um debate num espaço, se fosse possível, não é? Num espaço público, sei lá, num jardim, em frente à câmara, criar um debate de ideias, passar estas informações que muita gente não tem conhecimento delas, Seria interessante fazer isso. Fica aqui a ideia e parabéns a todos que estariam envolvidos se isto fosse para a frente. Agora, para esclarecer aqui uma questão, Artur, até porque esse argumento é muito utilizado ou por quem está mal informado ou para quem é pessoa de má fé, é que vocês não têm nenhum problema, digamos, com a disciplina em si. O vosso problema é que ela primeiro tenta substituir a ação da família e, segundo, ela, num determinado momento, sem que ninguém conseguisse perceber porquê, tornou-se obrigatória. E uma disciplina destas deve ter foro de não ser obrigatória. Exatamente como é religião, moral e... não sei, não é?
Aliás, é um enquadramento. Também não é obrigatório. Esta disciplina, o enquadramento que tem é exatamente uma religião moral, é uma disciplina que só pode ser dada em consciência. De qualquer das formas, é o seguinte, Miguel. Nós nunca dissemos à escola que os nossos filhos não iam taxativamente às aulas de cidadania. O que dissemos à escola é que os nossos filhos só iam às aulas de cidadania depois de conhecidos os seus conteúdos e com a nossa autorização por escrito. E, pronto, isto é a questão de fundo. Agora, a escola é que nunca se dignou, porque acha que está muito acima de nós, de nos ter que dar satisfações do que é que se lá vai passar. E isso é que nós não aceitamos. E, de facto, a disciplina em si expropria as nossas competências. Isto é um dos aspectos. O outro dos aspectos é que, ao contrário do que toda a gente pensa, ou que muita gente pensa, o que está em causa aqui não é só a questão da ideologia de género, nem é só a educação sexual. Nem é só, é também a interculturalidade. Repare, eu não tenho qualquer tipo de problemas de interculturalidade, até lhe posso dizer que tive em minha casa a semana passada, uma parte dos dias da semana passada, porque se meteu feriado, etc., uma prima minha, que é brasileira, e que até é de pele negra. Portanto, não tem qualquer tipo de problema de interculturalidade. Repara, os descendentes, no universo dos descendentes do meu avô, neste momento, devemos ser quase 700 pessoas vivas, não é? E quando eu falo nos descendentes sanguíneos e depois nos cônjuges que foram chegando à família. E nós, neste universo de pessoas, temos pessoas de diversas culturas, diversas convicções políticas, religiosas, seja do que for. Portanto, na minha família não há qualquer tipo de problema de culturalidade. E eu peço mesas a qualquer família nesta matéria, porque somos muitos e mais. E sendo assim, a cada passo procuramos fazer um encontro de família, não é? Que tentamos, porque é óbvio que é impossível juntar 700 pessoas, mas sendo de 300 pessoas ou 300 e tal pessoas, não é? E convicções diferentes, está a ver? E os que não vêm ficam com pena de não poder vir e não vêm porque está em Macau, ou não vêm porque está na Londres, ou não vêm, está a ver a ideia, quer dizer, portanto, eu não tenho qualquer. Agora, quando me querem fazer um modelo de homem único, um europeu, um hipotético europeu, não sei o que, etc. Quer dizer, desculpa, não contei comigo. Percebes? Para mim, interculturalidade é o respeito pelos outros. Portanto, isso está assegurado. Está assegurado na minha vivência. Está assegurado na minha vivência. Como a ideologia da ecologia, como a ideologia de não sei o que. Quer dizer, a gente pede ao filho, olha, até traz um bifinho de vaca ali com um ovo todo apetitoso e ele diz, desculpa, isto de comer vacas, isto polui, não estou para isso, percebe? Há todo um conjunto de questões. Em todo o caso, posso lhe dizer que, por exemplo, a semana passada, nas aulas do Tiago, a professora, a diretora de turma, mandou-me um e-mail a dizer que na aula de cidadania a seguir ia lá uma psicóloga para mostrar os caminhos que depois os alunos poderiam ter quando passassem para o secundário, portanto, ele está no nono ano, quando fossem para o décimo ano. Mas com certeza que ele foi à aula, não tem problema nenhum. Certo?
Claro, tem interesse.
Exato, quer dizer, e eventualmente se me dissesse que se ia falar de não sei o quê e os assuntos a abordar taxativamente eram estes, poderia ir ou não, logo se ia ver como é que era. Portanto, é a partir do momento, claro, que é uma disciplina que invade o nosso espaço particular, nosso espaço sobre o qual nós temos uma responsabilidade direta na educação dos nossos filhos, aí tem que ser medido. Claro que eu corro este risco numa aula de português, porque eu numa aula de português posso pegar num texto desajustado. Eu, para ensinar português, não preciso de andar ali com textos disparatados, mas posso ficar num texto disparatado. Claro que se isso ocorrer, naturalmente, que nós vamos pedir responsabilidade à professora porque é que não escolheu para determinado tema um texto que fosse ajustado à acessibilidade dos alunos todos que estavam lá na turma. Não é? Até porque a questão é esta. Quando nós mandamos os filhos para a escola, tem que haver um verdadeiro pacto de confiança. Quer dizer, os nossos filhos não vão para a escola, para a escola fazer deles o que quiserem e como quiserem. Calma lá, tem que haver um verdadeiro pacto de confiança. Eu tenho que ter a certeza que os meus filhos vão para a escola e que a escola vai colaborar comigo na educação deles. Não é inventar habilidades, percebe? Portanto, esta é que é a questão de fundo, não é tanto... Mas então, se os pais até acham que as matérias até podiam ser inócuas, mas só por uma questão de birra, porque expropriar as suas... Claro, pronto, para já é isso, respeitinho, não é? Tem que se perceber que essa decisão é nossa. Por exemplo, eu sou católico, não tenho problema nenhum de dizê-lo aqui abertamente, também não tenho credo nenhum na testa, nem isso me faz mais, nem faz menos. Mas os meus filhos, por exemplo, não frequentam a aula de religião moral. Pergunta, mas tem alguma coisa contra a aula de religião moral? Nada, zero. Acho muito bem que exista a religião moral na escola. Sendo que é uma matéria que eu entendo que está da minha responsabilidade. Percebe a ideia? Quer dizer, exatamente, porque apresenta uma percepção da forma da vivência humana, etc, etc, etc. E não é a mesma coisa que matemática, nem é a mesma coisa que geografia, nem é a mesma coisa que história. Está a ver a ideia? Quer dizer, esta é que é a questão que nos leva a tomar a atitude que tomamos.
Muito bem. Eu acho que isso é importante ficar esclarecido. Qual é o problema real aqui que consiste nesta luta do Arthur? É que muita gente pensa que o problema é com a disciplina ou com o facto de ser só aquela disciplina ou algum facto da orientação sexual de alguém ou de tocar em temas que hoje são muito sensíveis para a sociedade... a ecologia, enfim, fora, formas de vida diferentes. Isso não é este o problema. O problema é a competência da família em decidir aquilo que os nossos filhos, quando vão para a escola, devem ou não devem receber como doutrina. Porque a escola é exatamente isso, é receber a doutrina da matemática, das ciências, da biologia, dessas coisas todas. Agora, quando se pega nestas disciplinas e tenta-se ideologicamente formar mentes, aí é errado. E as famílias têm o dever. Eu não digo que seja só o direito. Eu acho que elas até deviam ter o dever de decidir se querem ou não se os filhos sejam instrumentos disso. Há famílias, Arthur, há famílias que podem estar muito, muito à vontade e até querem que o Estado faça mesmo esse tipo de formatação, Miguel, na cabeça dos filhos.
Mas nós nunca nos opusemos a isso. Percebe?
Exatamente.
Nós nunca nos opusemos a isso, percebe? A única coisa que dizíamos é que acho que sim, a disciplina, quem quer, os pais, deve ser uma opção dos pais, tal qual é a religião imoral, não é? Há pais que se sentirão muito confortáveis com o que os filhos estão a aprender em cidadania, e eu não me vou opor, apesar de entender que em algumas matérias a disciplina, enfim, é criminosa, leva à mutilação efetiva de jovens, enfim, idades problemáticas. Portanto, acho que, enfim, pronto, enfim, não queria entrar muito por aqui, mas de facto acho que havia de haver ali algum critério nas matérias a abordar e basta entrar nas linhas orientadoras do Ministério da Educação para a Disciplina, e todos nós constatamos que o que eu estou aqui a dizer não é disparate nenhum, não é? Portanto, há lá matérias que são propostas que, de facto, passam o bom senso, não é? Quer dizer, sem querer estar a julgar ninguém, sem querer estar a julgar quem opta para... Mas mesmo assim, quando há um programa que pode ser transversal a diversos miúdos, ainda que os pais tenham um alinhamento com os conteúdos que estão a ser abordados, tem que se ter cuidado. Tem que se ter cuidado, não é? Tem que se ter cuidado. Mas nós, nunca ninguém nos viu, ouviu dizer nada objetivamente contra a disciplina. Dizemos é que nós não estamos interessados, não é? E é um direito que nos assiste, porque o direito vigente em Portugal é muito claro nesta matéria. Agora há uma coisa que o Miguel disse que eu acho que é muito importante. De facto, os pais são responsáveis pela atitude, portanto, que um direito pressupõe uma obrigação, não é? Os pais, enfim... Tem obrigação de perceber o que é que está acontecendo nas escolas para ver se de facto está em sintonia com aquilo que são a sua forma de encarar o mundo e a vida, etc. Não é? E não se podem. Não, se está acontecendo na escola, está a acontecer bem. Não sei se está a acontecer bem, tem que perceber o que é que lá está a passar. Tem que estar atentos ao que está a passar na escola para E atuar, com certeza que sim. Mas eu estou em crer que, neste momento, já há uma série de pais que já estão a atuar na escola, particularmente este ano, porque, de facto, começa a haver consequências, enfim, junto dos jovens, de situações menos, como é que eu hei de expressar isto, pronto, mais problemáticas, e os pais começam, de facto, a despertar. Às tantas, tem que estar mais despertos para isto, com mais afinco, para não ser tarde quando dão por ela, não é? Mas penso que este ano foi um ano particular em que há muitos pais a tomarem consciência do que se está a passar e a atuarem junto às escolas. Parece-me, pela informação que tenho tido, digamos, em conversas com outros pais e com não sei o que, há muita gente a tomar atitudes, enfim, diria que semelhantes à nossa, diria eu. Também não posso dar números nem nada disso, mas penso que a coisa está a correr por aí.
Muito bem. E ainda bem que está a correr por aí. Esperemos que continue a correr por aí. Eu tinha aqui uma questão para lhe perguntar também, interessante. Também já vamos caminhando aqui a passos largos para o fim. Mas eu tinha aqui uma questão que me esqueci de repente. Mas eu acredito que... Eu não queria entrar aqui neste tipo de teorias, mas acredita que a disciplina foi tornada obrigatória por causa da luta da família Guimarães, Mesquita Guimarães?
Repare, eu acho que não. Eu acho que a Mesquita Guimarães pode ter sido... Repare, portanto, como digo, nós atuamos na escola desde sempre, não é? Não somos pais muito presentes nas reuniões de turma, nem essas coisas assim, porque achamos, olha, desculpa, peço desculpa para quem acha isso importante, e será muito importante, mas nós entendemos que nós não temos necessidade disso. Pronto, para não usar aqui nenhuma expressão que também faça enfim, pronto. Nós, portanto, desde que os nossos filhos entraram para a escola, que nós estamos atentos ao que lá se passa. Exatamente porque consideramos que a escola... tem um papel de instrução dos nossos filhos, e nós estamos muito agradecidos por isso, apesar de ser uma obrigação do Estado, colaborar com os pais e criar as condições para que isso possa acontecer, mas também entendemos que a escola tem um papel de colaboração com os pais na educação dos filhos. Não só a instrução, como também a educação. Portanto, nós entendemos que quando nós dizemos ao nosso filho, quando estamos à mesa, que se deve estar sentado numa posição confortável, numa posição não sei o quê, porque depois amanhã se começa a cruzar muitas pernas, isto e aquilo, vai ter problemas de ciáticas e coisas assim. Pronto, enfim, estou a dar aqui um exemplo que me ocorreu, pode não ser o melhor, mas para que as pessoas nos entendam, é previsível que na escola haja uma continuidade desse tipo de cuidados, que de postura na sala, que é preciso respeitar o colega do lado, que não se olha para trás, não se fala para trás, enfim... Bem, dentro de alguma flexibilidade, porque isto não tem que ser estanque, não é? Como é óbvio. Mas, portanto, a escola, de facto, tem uma perspectiva educativa. Portanto, continuar aquilo que até por uma questão da ordem pública, não é? Que a gente hoje, às vezes, tem relatos de episódios que ocorrem na escola, de alunos que maltratam professores e tal, portanto, com certeza que aquilo ali, o problema não é da escola, o problema é do que está em casa. E a escola tem essa competência, mas... E, olha, com esta delonga toda, perdi-me um bocadinho em relação à questão que me tinha colocado, a ver se me orienta, eu fiz aqui...
É sobre a disciplina, se a família Mesquita Guimarães...
Ah, bem, exatamente, não há dúvida nenhuma que em 2009, quando a disciplina foi tornada obrigatória, e antes dela ter sido tornada obrigatória, nós já tínhamos metido uma carta na escola, a dizer que os nossos filhos não participariam nas aulas de educação sexual, e na educação sexual não era obrigatória. Já havia muita legislação à volta da educação sexual, mas não havia nada que obrigasse as escolas a implementarem. Havia escolas onde iam ocorrer muitos episódios, havia outras que não, etc. E eu admito que, em função dessa carta que nós metemos com a legislação, correspondia à nossa indicação que estávamos a dar à escola. E o desenvolvimento da relação entre nós e a escola, se por um lado foi permitindo que nós fôssemos purificando a nossa forma de atuar, por outro lado, também foi permitindo que do outro lado fossem purificando a forma de nos combater. Isso sim. Não é? Agora, isto é uma agenda que não é de agora, quer dizer, isto é uma agenda que vem de trás, é uma agenda que comporta não só a questão da ideologia de género, enfim, pronto. Olha, eu no outro dia assisti a um programa seu, do seu canal, em que estava o Dr. Rui, em que ele explicou muito bem o que está por trás de tudo isto, quer dizer, não é? Pronto, é o destruir as nações, quer dizer, para destruir as nações tem que se destruir a família, para se destruir a família tem que se criar todo este conflito entre pais e filhos, tem que se claro. Tornar a sexualidade assim ao desbarato, porque a rapaziada depois é aliciada por isto, e depois o pai é que é o careta porque não percebe nada disto, quer dizer, particularmente numa idade jovem, tem que se destruir uma série de coisas para depois destruir as nações para abrirmos o caminho para essa agenda que está por aí, que eles querem concretizar até o ano, não sei quantos, não sei. E delírios. E, portanto, não, enfim, não fomos nós que disputámos isto, nós fomos ajudando eles a prepararem o caminho para chegarem ao ponto a que chegaram.
Com certeza, com certeza. Olha, Artur, uma última pergunta que tenho para lhe fazer, até porque falou do Rui. Eu amanhã já quero anunciar também aqui, aproveita toda a gente que está aqui a assistir, quero anunciar que amanhã vou ter aqui o programa do Contraponto com o Dr. Rui Fonseca e Castro, e amanhã o Contraponto é especial, é uma edição especial, porque eu vou ter a Maria Helena Costa. Para quem não sabe, a Maria Helena Costa foi foi vítima de análise do polígrafo, não é verdade? E há aqui uma questão que eu queria lhe perguntar, já que eu amanhã vou estar com a Maria Helena, eu e o Rui vamos estar com a Maria Helena, e será um assunto muito interessante também a ser debatido. O que é curioso, que hoje eu estou com o Artur Mesquita Guimarães, alguém que lutou pela sua família e deixou o exemplo claro de que essa luta é possível. E, Ricardo, Portugal às direitas, eu vi aqui a tua pergunta e eu ainda vou fazer esta pergunta ao Artur. Mas fazer aqui uma pergunta rápida. Acha que esta... Eu até comentei consigo em off... foi interessante ver o polígrafo a fazer esta análise ao chamado PIN parental, não é? Da Maria Helena Costa. E era curioso isto estar a acontecer, que foi na segunda-feira, penso que a análise foi na segunda-feira, e na sexta-feira era, supostamente, o seu julgamento, lá por causa dessa questão. Eu achei assim curioso, e até comentei, até foi mesmo aqui com o Ricardo, do Portugal às Direitas, um canal também aqui que está na luta connosco, e nós comentamos, é curioso, o polígrafo avança com uma análise desta sobre o PIN parental e deixou as coisas ali, assim, muito mal mexidas, apenas para dar uma avaliação, que todos sabem qual foi. E, nessa mesma semana, na sexta-feira, iria ser o julgamento que estava marcado. Isto foi muito interessante. Já agora sim, também qual a sua opinião sobre esta questão, Artur, a mãe do
sabe, PIN sabe, eu vou usar uma expressão culinária, e eu acho que de facto era um estrugido para o julgamento. O estrugido é a preparação da calda para o arroz.
O refogado agora, estava no forno.
O refogado era o refogado para o resto. Enfim, depois até porque essa publicação do polígrafo é absolutamente um favor ao seu ministro da Educação. É uma vergonha como é que... Nem é honesto, porque ele confunde ali coisas. Portanto, e repare, e nem fala com as pessoas. Eu acho que o meu nome também lá está, o nome da minha família também passa por ali. Repare, eu
passa
por acaso...
Passa toda a gente. É partidos toda políticos... A gente.
Repare, por acaso, a Maria Helena... Ninguém é Maria Helena, é a associação da qual ela é presidente.
A associação. Portanto,
é um grupo de pessoas, nem é Maria Helena. Aliás, a Maria Helena já agora tem feito um trabalho fantástico nesta matéria e, de facto, desenvolveu aquele processo de pino parental. Que nem é sequer... Mas eles dizem que é tudo a mesma coisa, mas que nem é sequer o processo que eu utilizo. Está a ver a ideia? Eu utilizo uma carta sugerida pela plataforma Renovar, que nem é a mesma da Maria, mas eles depois confundem tudo, depois não, como não falam com as pessoas, aquilo são, digamos, trabalhos encomendados a jornalistas com pouco critério, e depois sai uma salgalhada, quer dizer, quem conhece um bocadinho do que está por trás de tudo isto, opá, lê aquilo, também não é a primeira vez que o polígrafo nos deixa assim, pá, nem vale a pena olhar para isto, coitados, andam aqui a enganar meninos... Não, quer dizer, mas pronto, ficam satisfeitos. Eu ainda pensei em responder ao polígrafo, mas, porque também toca ali a minha família, né? mas acabei por... Não vou perder tempo com isto. Eu agora tenho que me concentrar é no que tenho pela frente e deixar passar aquilo que são, enfim, correntes de ar, podia-lhe chamar assim, porque isto não afeta nem aquece nem arrefece. Mas era, de facto, um caldo, um estrugido, um refogado. Para criar o ambiente para a coisa andar. para a coisa, enfim, cair bem junto à opinião pública, enfim, adiante. Pronto. Esta é a minha opinião. Esta é a minha opinião.
Com certeza, Arthur, e eu acrescento, e é a minha opinião, é com certeza um desserviço à nação que este tipo de jornalismo faz. Aliás, as pessoas sabem que eu, não sei se sabe, Arthur, eu sou muito crítico ao jornalismo. Porque para mim o jornalismo é um dos fatores mais importantes dentro de uma democracia. E da maneira que ele está a ser usado, é uma coisa assustadora. E já agora, para quem quiser também saber, está aqui a Associação Família Conservadora, da qual a Maria Helena Costa é presidente, e estamos a falar, está aqui o site, vocês podem, é familiaconservadora.pt, tem vários artigos, tem várias informações, e depois tem cá em cima, nos menus, um que diz PIN parental. E aqui tem o documento que vocês podem fazer download, podem ler, informarem-se para que é que serve. Porque quando o Arthur começou isto lá atrás, há uns anos, estava quase sozinho. Hoje não é bem assim. As pessoas têm muitas ferramentas para lutar. E é daqui que eu lhe vou fazer a última pergunta, que é uma pergunta aqui do Portugal às Direitas. Fez uma doação aqui ao canal. Muito obrigado, Ricardo. Um abraço para ti, meu amigo. E ele diz assim: parabéns pela coragem, Sr. Mesquita Guimarães. Não sendo fácil aceder à justiça por parte de qualquer cidadão, como podem os pais, sem condições financeiras, lutar contra um Estado totalitário? Nós, na nossa live, até falamos um bocadinho desta questão.
Exatamente, eu respondo, e é uma questão, de facto, difícil. Repare, aqui dois aspectos. Quando desencadeamos o nosso processo, é verdade que sempre merecemos e seremos eternamente reconhecidos ao professor Dr. João Pacheco de Amorim, que desde que o abordámos para esta matéria, ele sempre nos disse: vamos onde tivermos que ir e eu não vou cobrar honorários de espécie alguma, isto é de conhecimento público, e sendo conhecimento público, eu aproveito esta oportunidade para lhe agradecer, né, porque ele tem muitas horas, o gabinete dele tem muitas horas em volta do nosso processo, como devem compreender, é um processo absolutamente complicado, como eu fiz a explicação da outra live, que de repente as pessoas já estavam com a cabeça de tal forma torcida, porque é de facto complexo, mas hoje, felizmente hoje, em Portugal, existem já duas associações disponíveis para financiar apoio jurídico gratuito às pessoas que se encontrarem em situações de, enfim, concretas, objetivas, não é agora irmos bater à porta da SAL, que é uma das associações que faz esse apoio jurídico gratuito, não é? E por dar cá aquela palha... É? Por dar cá aquela pena, vai-se lá e bate-se à porta. Não, não é isso, não é? Não é isso. É com. E há uma outra associação, que eu vou já dizer o nome, peço desculpa porque eu tenho menos presente, tenho menos contacto, mas são pessoas fantásticas, que se dedica à mesma, que é a Associação 2126. São associações.
Eu também tenho aqui.
São associações disponíveis para 21, a Associação 2126, são associações disponíveis para colaborar sem custos na defesa de direitos, liberdades e garantias. Neste momento, particularmente, a minha família goza do apoio de uma outra associação que não é portuguesa, né, porque o nosso caso já corre por todo lado. A nossa família goza do apoio de uma associação que se chama ADF, Alliance Defending Freedom, em que, da mesma forma, e porque é uma associação que se bate pela defesa dos direitos, liberdades e garantias, nos está a patrocinar não só também as custas processuais, não é? Que de facto importa muito dinheiro, não é? Importa muito dinheiro, não é? Não vou dizer que não. De qualquer das formas, ouça, isto é como, enfim, ter um filho. A gente, se fosse a fazer contas, não tinha filho nenhum. Eu tenho 6, não é? E se, quando tive o primeiro, se fosse fazer contas, dizia, não posso ter um filho, é impossível, é absolutamente impossível. Porque não há ninguém que possa assegurar, que pode garantir que vai ter as condições ideais para poder criar um filho. Criar, gerar, estar com ele, ter tempo para ele, ter as condições. Mas o que é certo é que a gente acolhe-os, os filhos, nós, eles não são nossos, acolhemos, e depois vem um, e depois vem outro, e depois a gente, quando dá por ela, olha, eu e a minha esposa temos 6 filhos, graças a Deus, estamos muito contentes com cada um deles, são todos fantásticos, como são fantásticos os filhos das pessoas que nos estão a ouvir, não é aí que eu quero chegar. Portanto, isto é como aos filhos, quer dizer, também não, em função da nossa consciência, eu não, jamais alguma vez na vida iria trair a minha consciência pensando nos valores financeiros. E as pessoas estão a dizer isto, algumas estarão a pensar, alguns dos que nos estão a ouvir podem estar a pensar assim, ah, pois este senhor diz isto porque deve viver de uma forma desafogada. Não é verdade, nós vivemos de trabalho, procuramos cumprir com as nossas obrigações, enfim, com as dificuldades de qualquer família, mas é assim a nossa postura, é assim que nós nos colocamos e é isto que eu posso dizer às pessoas. Mas felizmente, hoje, quando nós iniciamos não era assim, hoje há já duas associações em Portugal que dão a garantia de cobertura jurídica, o que já é muito bom, não é? O que já é muito excelente. Podem ficar ali umas custas e em alguns dos casos até trabalharão para também conseguir dar conta das custas.
É ótimo. E enquanto o Arthur foi dando a sua explicação, eu fui passando aqui na tela as associações. Passei tanto a associação que apoia o vosso caso, estrangeira, a Aliança, como é que ela se chama?
A ADF, Alliance Defending Freedom.
Exatamente, a ADF. Passei a SAL, não é? Que também faz esse apoio. Passei a Associação 21-26 e também passei o site da Associação Família Conservadora da Maria Helena Costa e também o movimento Deixem as Crianças em Paz, que são refúgios e são ferramentas necessárias para as famílias lutarem exatamente por estes direitos. Agora, falta as famílias quererem fazer esta luta que às vezes é muito difícil e isso aí nós também admitimos que não é uma luta fácil, porque, para terminar, passo-lhe a palavra para terminar, Arthur. Hoje em dia, o mundo está tão bem construído para a destruição da família que os pais, a mãe e o pai, mas os pais ou os responsáveis, os avós, seja como for, não têm muito tempo livre e, às vezes, disponibilidade intelectual para dar atenção aos miúdos, darem atenção aos jovens, e eles ficam refugiados de quem? Do próprio Estado, e isto é perigoso. Concorda comigo?
Concordo. De facto, repare, hoje os pais estão mais preocupados com a carreira, com a conta no banco, com as viagens às Caraíbas, ou seja, onde quer que seja, e esquecem-se de uma coisa muito importante: o que mais valor tem são os seus filhos, né? E é isso que tem que parar frente a todo o resto. É óbvio que nós temos que viver, temos que trabalhar para assegurar o sustento da nossa família, mas a prioridade das prioridades é a nossa família. Né? E caímos todos numa ratoeira, da carreira, disto e daquilo, que são tudo coisas muito boas, mas que têm a sua dimensão. E a principal dimensão são os nossos filhos e a nossa família. E enquanto as pessoas não conseguirem perceber que isto é assim, vamos continuar a ser, digamos, ultrapassados por outros que nos estão a educar os filhos ou a deseducar. E isto é uma coisa que temos de ter muito, a levar muito a sério e refletir muito sobre isto, fazer um bom exame de consciência sobre estas matérias, porque isto é que, de facto, nos faz ser pessoas e vai fazer ser pessoas os nossos filhos. E com isto me calo. Porque acho que era aquilo que acho que é importante termos em conta.
É importante ouvir a sua opinião em relação a esta matéria, visto que muita gente olha para si como um pai de coragem, uma família de coragem, e às vezes nós precisamos desses exemplos na sociedade para conseguirmos despertar todo um movimento. E acredito que esse movimento aos poucos está a surgir. Mais que não seja pelas crianças, pela família, pelo futuro deste país, mais que não seja por isso. Arthur, eu vou-lhe passar a palavra para poder-se despedir das pessoas. Pode falar da plataforma, pode falar do que entender. Fica à vontade e passo-lhe a palavra para despedir.
Em primeiro lugar, queria agradecer ao Miguel, mais uma vez, por ter proporcionado este espaço. queria agradecer de uma forma muito particular àquelas pessoas que também identifiquei no princípio, que protagonizaram, ou que eram a cabeça de cartaz, naquele apoio que nos foi transmitido ao longo destes dias, e refiro os nomes, haja lá mais nomes, mas vou referir estes, que foi aqueles com quem eu mais lidei neste tempo: António Pinheiro Torres, Maria Helena Costa, Eva Almeida e Ricardo Figueiredo. Depois estão lá outros nomes muito importantes e pessoas pelas quais tenho muita estima, basta que são lutadores pelas causas da vida da família, e de facto, assim como mensagem de fundo, o que eu queria aqui dizer é que, de facto, o único espaço de liberdade, o verdadeiro espaço de liberdade que temos é a nossa família, e por isso ela é tão importante. E, portanto, é hora de estimarmos, de a mantermos ou até de a resgatarmos, porque não há mais espaço nenhum, não há mais nenhuma promessa de liberdade que não seja o espaço da família. Portanto, tudo que seja em favor dos direitos e das liberdades e garantias em volta da família, temos que ser muito, muito, muito protetores, porque isto é que nos dá a garantia da liberdade e do bem-estar. Tudo o resto é importante, mas é secundário. Miguel, muito obrigado por este bocadinho. Muito obrigado a todos que nos tiveram ouvido. Espero que tenha sido claro. Se efetivamente não fui claro, podem-me contactar. Se o fizerem através da plataforma Renovar, com certeza que as dúvidas que possa ter suscitado serão encaminhadas. E agradeço. Provavelmente, entre todos os que nos tiveram a ouvir, haverá muitas pessoas que até poderiam estar, ter, digamos, preparado para estar cá na sexta-feira. Agradeço todo o empenho de todos quanto nos acompanharam neste processo que acabou por resultar termos hoje uma boa notícia, mas é uma boa notícia que é consequência não só da atitude que eu tive e da minha família, os meus filhos e a minha esposa, mas de todos quantos connosco proporcionaram que assim viesse a acontecer. Muito, muito obrigado a todos. Bem-ajam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado. Eu peço para que não saia. Espero que eu termine a live, está bem?
Muito bem.
Para eu me poder despedir de si como deve ser. Eu, entretanto, vou deixar aqui em baixo, pessoal, vocês estão a ver aí, www.plataforma-rn.org. É a plataforma Renovar. É a plataforma que foi desenvolvida não só pela família Mesquita Guimarães, mas por um grupo de pessoas. Vou deixar na descrição desta live e no primeiro comentário fixado as lives que nós falamos, desculpem, as associações que nós falamos, que apoiam, que não só apoiam, mas também ajudam as famílias a entender como podem debater esta batalha. E a mensagem que eu quero deixar aqui para todos é que, antes de mais também, lembrar que amanhã terei aqui a Maria Helena Costa como convidada, eu e o Rui, no programa do Contraponto. Não esqueçam, amanhã também começamos às 9 horas. Eu peço para que deixem um like nesta live e partilhem, porque o canal está a ser, é um canal que está a ser vítima, vamos dizer assim, de Shadowban. Para quem anda no YouTube sabe o que é isso. E de facto, para ultrapassar estas barreiras que a plataforma coloca no meu canal, só resta uma forma de o fazer, é vocês partilharem o conteúdo e deixarem o vosso like para tentar contornar essa situação. Quero agradecer ao Arthur a disponibilidade que teve, que eu sei que andava a mil à hora e mesmo assim teve um bocadinho para vir aqui falar deste caso, o que se tornou um momento muito bom, porque foi exatamente o dia que nós tivemos uma boa notícia. Quis quis Deus que fosse assim. E para todos vocês, muito obrigado pela vossa presença. Aqui aos meus apoiadores, ao Dani, que está aqui, ao Portugal às Direitas, ao Nuno Freire, ao Nuno Carneiro e aos outros que eu não consegui ver. Aqui um beijinho especial para a Cristina também, do canal Mulheres às Direitas. Fiquem atentas também ao canal delas. Elas também ajudaram a fazer a ponte com o Arthur na primeira live. Muito obrigado pelo vosso apoio. Um abraço especial para o Arthur, um abraço especial também para a sua família, que é grande, tem que ser assim um abração daqueles grandes.
Muito obrigado.
E Arthur, já lhe disse isto uma vez e vou voltar a repetir, este canal está inteiramente disponível para quando quiser usá-lo, nem que seja para passar a palavra. Se não tem forma de o fazer, este canal está aqui para isso. Muito obrigado, obrigado pela sua luta, muito obrigado por não desistir. É assim, eu agradeço por não desistir da sua família, porque ao mesmo tempo dá força a outras famílias para terem a mesma coragem, e isso é muito importante. Boa noite a todos, até à próxima, fiquem todos com Deus e até amanhã.